DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Mal-estar nas relações diplomáticas entre Angola e Portugal foi positivo para a forma como Lisboa olha para Luanda, defende analista.
Antes dessas relações avançarem, Portugal tinha Angola como um legítimo dependente de si por causa da persistência histórica.
Na Alemanha, o governo de Merkel demitiu o chefe dos serviços secretos. E fechamos com desporto. Em Moçambique, dirigentes da Liga de Futebol defendem que o campeonato nacional deve excluir clubes financeiramente fracos. Angola fez com que Portugal deixasse de olhar para si como legítimo dependente, diz Agostinho Sicato. Em entrevista à DW, este politólogo angolano afirma ainda que agora Portugal está a andar atrás de prejuízos, apresentando um discurso diferente. Declarações que foram feitas no âmbito da visita do primeiro-ministro português a Angola, que terminou esta terça-feira. A DW, Agostinho Sicato começa por reconhecer que a visita de António Costa marca, sim, uma nova era nas relações entre os dois países.
De facto, marca. É uma era que foi, infelizmente, rompida pelas duas partes em função de clivagens que houveram apenas que diziam respeito a interesses particulares, porque eram mesmo interesses particulares de certos políticos. Agora, estamos a reatar as relações. Ganha mais Portugal, digo eu, do que Angola, em parte. Mas, do outro lado, Angola ganha apenas do ponto de vista político, porque a partir da altura em que houve esta ruptura, Portugal passou a olhar para Angola de uma forma diferente.
António Costa engrandeceu Angola nos seus discursos. Acha que Portugal vai continuar a fechar os olhos para os problemas de Angola com receio de uma represália de Luanda, à semelhança do que aconteceu nos últimos meses?
Na verdade, o que é que Angola está a fazer em Portugal? O que está a fazer é passar um discurso que cada um quer ouvir. Na verdade, António Costa veio em Angola para dizer o que os angolanos querem ouvir. João Lourenço vai a Portugal em novembro para dizer o que os portugueses querem ouvir. Apenas, agora, na prática, a única coisa que vão fazer é esforçar-se para pôr em prática aquilo que eles pretendem fazer. Mas é preciso que não sejamos a regra. A vinda de António Costa e a ida de João Lourenço para Portugal reflete um outro sentido.
A relação estava azeda principalmente porque Manuel Vicente estava a ser investigado em Portugal. A partir da altura em que o processo foi transferido para Angola, automaticamente as relações, hipoteticamente, ficaram... E vamos lá ver. Neste momento temos uma polémica que foi levantada há dias, que é do empresário Álvaro Sobrinho. Álvaro Sobrinho veio ao público, em plena televisão pública, levantar questões e agora vão incidir a uma discussão. Vão obrigar a Procuradoria-Geral da República a ter que investigar como Portugal quer que os angolanos ouçam e Angola também quer que ouçam. O que eu acho desnecessário é a visita de João Lourenço em novembro.
Portugal não foi a porta de entrada de João Lourenço para a Europa enquanto presidente da República de Angola. Aliás, João Lourenço ainda não esteve em Portugal. Como bem disse, só em novembro fará a sua primeira visita oficial. Entretanto, o primeiro-ministro português já está em Angola para a sua visita. Como é que vê esta gestão das visitas de Estado de há dois anos para cá entre Angola e Portugal?
Do ponto de vista das relações internacionais, Angola mostrou que já pode andar sozinho. Valeu a pena ter havido essa participação entre Angola e Portugal. Antes dessas relações azedarem, Portugal tinha Angola como uma criança. Portugal tinha Angola como um legítimo dependente de si por causa da consciência histórica. Claro, é preciso que se diga que hoje quem quiser prosperar do ponto de vista do desenvolvimento, quem estiver na Europa, terá que beliscar o olho à África e deixar Angola, a posição que Angola tem para as outras potências, um erro fatal para Portugal. Acho que Portugal leu estes tempos e entendeu então andar atrás do prejuízo. Claro que agora está a vir com outro discurso.
Esta foi uma entrevista com Agostinho Cicato, politólogo angolano, conduzida por Nádia Issoufou. E hoje queremos saber se concorda com este politólogo e acha que a visita do presidente angolano João Lourenço a Portugal, agendada para novembro, é desnecessária. Comigo tenho o Tiago Melo. Bom dia, Tiago. Já temos reações dos nossos ouvintes?
Olá, bom dia, Raquel. O moçambicano Hélio Reino Sale, de Maputo, diz concordar plenamente com o politólogo angolano e diz que essas visitas algumas vezes são desnecessárias para este caso, sem dúvida alguma. O governo português está de visita a Angola e por que não podem tratar outros assuntos que evitasse a deslocação do chefe de Estado angolano a Portugal? Pergunta este nosso ouvinte, que diz ainda que às vezes nós, os cidadãos, como não entendemos o porquê os dirigentes visitam o estrangeiro, apenas para encontros com amigos e a criarem parcerias individuais. Só gastam dinheiro do povo miserável. E Celestino da Mota Júnior também concorda e afirma que as visitas presidenciais deveriam ser reduzidas. Os gastos são, na verdade, muito maiores, Raquel.
Obrigado, Tiago. Saiba como pode ainda participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau deverá arrancar finalmente esta quarta-feira o recenseamento eleitoral. O anúncio foi feito ontem pelo primeiro-ministro, que disse estarem reunidas as condições para que isso aconteça. Também o presidente da comissão da CDAO, que se deslocou ontem a Bissau, disse estar satisfeito com os avanços registados na preparação do ato eleitoral, agendado para o próximo mês de novembro. Em Moçambique, o Conselho Constitucional rejeitou ontem pela segunda vez o recurso interposto pela RENAMO, principal partido da oposição e pelo seu cabeça de lista ao município de Maputo. Em causa está a rejeição da candidatura de Mondlane pela Comissão Nacional de Eleições. Segundo o órgão, a RENAMO e o seu cabeça de lista não têm legitimidade para fazer esse tipo de solicitação. Venâncio Mondlane diz que se vai empenhar na campanha da RENAMO em Maputo porque o partido está determinado em resgatar a capital das mãos da Frelimo. O presidente de Cabo Verde desloca-se esta sexta-feira aos Estados Unidos, onde discursará nas Nações Unidas sobre a pena de morte. Num encontro com jornalistas para falar sobre o programa da visita, Jorge Carlos Fonseca adiantou ainda que abordará também questões como a deportação, as alterações climáticas, a questão dos refugiados e a resolução dos conflitos. Na República Democrática do Congo, o Tribunal Constitucional divulga hoje a lista definitiva dos candidatos presidenciais às eleições de 23 de dezembro. Dos 25 nomes da lista preliminar, 6 já foram excluídos, como é o caso de Jean-Pierre Bemba e Moisés Katumbi, algo que coloca dúvidas sobre se estas eleições poderão de facto trazer uma nova era para o país há tantos anos devastado pela guerra. Ainda na RDC, pelo menos 27 pessoas morreram e várias estão desaparecidas depois de um naufrágio de um cargueiro no rio Mongala na madrugada de ontem no noroeste do país. Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu perto da localidade de Binga, estando as operações de socorro ainda em curso. Em Nairobi, no Quênia, os médicos acusados de negligência numa maternidade onde foram encontrados mortos 12 bebés em caixas de papel e sacos de plástico negaram ontem qualquer responsabilidade. O caso está a ser investigado, tendo a equipa médica em causa sido suspensa. O incidente voltou a chamar a atenção para a degradação do setor público no país.
DW África. Deutsche Welle.
O chefe dos serviços secretos alemães, Hans Massen, foi ontem demitido. A decisão foi divulgada pelo governo depois de terminada a reunião, que juntou em Berlim a chanceler Angela Merkel, a líder do Partido Social Democrata, André Nahles, e o presidente da União Social Cristã e também ministro do Interior, Horst Seehofer, que tem vindo a apoiar Massen recusando a sua demissão. O afastamento de Massan do cargo coloca um ponto final a mais uma crise na coligação do governo alemão. No entanto, os contornos da demissão deste responsável de 55 anos parecem não estar a agradar a todos. É que, apesar de ter sido afastado do também chamado Gabinete Federal de Proteção da Constituição, BFV, Massan foi designado secretário de Estado do Ministério do Interior. O que alguns dos partidos da oposição estão a interpretar como sendo uma promoção e não uma demissão. Antonov Reiter, líder do partido da oposição Os Verdes, diz que ninguém sai beneficiado com esta decisão, exceto o Sr. Massan, que vai ganhar mais 30 mil euros. Acredito que depois deste dia só haverá perdedores na União e no SPD. Uma opinião partilhada por Dietmar Bartsch, do partido esquerdista Die Linke. São boas as notícias de que Massan vai sair, mas o facto de ser promovido é incompreensível para mim. Também Christian Lindner, do Partido Democrático Liberal, se junta ao coro de críticas, apontando, mais uma vez, as fraquezas desta coligação. Esta é uma pseudo-solução que prova apenas uma coisa, que a coligação não tem uma linha de ação e que é incapaz de se manter consistente. A polémica à volta de Massan teve início depois das suas declarações polémicas sobre os recentes protestos da extrema-direita em Chemnitz, no leste da Alemanha. Massan questionou mesmo a autenticidade de um vídeo que mostrava vários apoiantes de direita a perseguir um homem alegadamente estrangeiro nesta cidade alemã. Para além disto, Massan tem estado a ser acusado de passar informações confidenciais à Alternativa para a Alemanha, partido de extrema-direita. Não é assim de estranhar que a AfD tenha sido o único partido da oposição alemã a criticar a demissão de Massan. O partido interpreta o seu afastamento como uma tentativa de sufocar as críticas à política de imigração de Merkel. Alexander Gauland, do AfD, disse que trata-se de um peão sacrificado para a continuação da grande coligação. A decisão do afastamento de Massan foi divulgada através de um comunicado, não tendo havido declarações à imprensa de nenhum dos líderes dos partidos que compõem a coligação. Ao longo do dia desta quarta-feira, deverá ser anunciado o nome do novo chefe dos serviços secretos da Alemanha. Desportistas e dirigentes da Liga Moçambicana de Futebol defendem que o Moçambola, o Campeonato Nacional de Futebol de Moçambique, deve excluir da competição os clubes financeiramente fracos. A ideia é tornar a competição mais sustentável e evitar dívidas. Mas a proposta não está a agradar a todos. Romeu da Silva tem os detalhes a partir de Maputo.
Os gestores da Liga Moçambicana de Futebol estão a traçar o novo figurino do Campeonato Nacional de Futebol, Moçambola 2019, para evitar uma possível paragem por falta de fundos. Quatro modelos menos dispendiosos foram apresentados. Um deles, o mais barato de todos, deverá custar o equivalente a 600 mil euros. O atual modelo custa aproximadamente 1 milhão e 200 mil euros. Ananias Kouani é o presidente da Liga Moçambicana de Futebol e explica que
o quarto modelo compreende a realização de uma prova de todos contra todos nos respectivos grupos, apurando-se os primeiros dois classificados de cada, totalizando quatro que irão disputar a fase final, também duas voltas para se apurar o campeão nacional, custando 43.686.333. É um figurino possível porque a Liga não irá se endividar.
Entretanto, é um modelo que vai baixar a qualidade do futebol nacional, dizem os desportistas. Mas, mais do que isso, irá excluir alguns clubes da competição por falta de dinheiro, como referiu o treinador de futebol Arnaldo Salvaldo.
Passaríamos a ter um campeonato entre equipas que só têm dinheiro. E iríamos ter 6 ou 7 só a participar, porque não há mais. Porque quem conhece realmente os clubes em Moçambique, os clubes quase todos são falidos, é por isso que eles aparecem e desaparecem.
Seja qual for o modelo a adotar, os desportistas não querem que o Moçambola pare. Por isso, Miguel Vaz, comentador desportivo, entende que se o campeonato tiver de ser disputado por clubes financeiramente saudáveis, que assim seja.
Eu acho que o Moçambola é uma prova de exclusão positiva. Não é para quem quer, é para quem pode. E eu deixava este repto. Se o Moçambola tiver que começar com 6 clubes, que comece com 6 clubes. Eu sinto ridículo. Seja a Liga que tem que marcar passagens para o clube A, B ou C ter que viajar. Sinceramente. Porque se não sabem fazer isso, não podem podem participar neste tipo de prova.
É que o novo modelo dividido em dois grupos, de acordo com a localização geográfica, obrigará os clubes a arcar com despesas de alimentação, alojamento, transporte, entre outras. A ideia da Liga Moçambicana de Futebol e também dos críticos de futebol é de facto participar na prova apenas os clubes com capacidade financeira. Ilídio Banse, comentador, explica porquê.
Se continuarmos numa prova a custo zero para os clubes, vai continuar, na minha opinião, a ser inviável para a conjuntura macroeconômica do país. Porque se os clubes continuam a viajar, a comer, a dormir de borla enquanto jogam, sinceramente, não vamos a lado nenhum.
Por seu turno, os clubes, pelo menos de Maputo, defendem como alternativa o regresso do modelo de disputa Puta de Moçambola em regiões para poupar dinheiro. Romo da Silva, DW Maputo.
DW Notícias.
Arranca amanhã em Salzburgo, na Áustria, a cimeira do chefe de Estado e de Governo da União Europeia. Em jeito de antevisão do encontro, o presidente do Parlamento Europeu apelou à união de todos os Estados-membros. Em declarações ao jornal Die Welt, lembrou que é urgente que a União Europeia seja dotada de um sistema automático para a distribuição justa de requerentes de asilo pelos vários países. Na agenda deste encontro em Salzburgo, consta ainda a discussão acerca das negociações sobre o Brexit. Esta terça-feira, o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit disse que o mês de outubro é o momento da verdade para determinar se é possível ou não um acordo com o Reino Unido para a saída do Bloco Europeu. Pequim retaliou ontem as novas tarifas impostas à China pelos Estados Unidos e que foram anunciadas esta segunda-feira. O Ministério do Comércio chinês anunciou a imposição de novas taxas alfandegárias sobre o equivalente a 60 mil milhões de dólares de produtos norte-americanos. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse esta terça-feira que as negociações são a única maneira de resolver as questões comerciais com os Estados Unidos. No entanto, acrescentou que essas discussões devem ser realizadas em pé de igualdade. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse hoje aceitar avançar com o desmantelamento total da sua principal instalação nuclear se os Estados Unidos adotarem medidas correspondentes com o que foi acordado entre os dois países no recente encontro em Singapura. Este é um dos pontos que consta da declaração conjunta que os líderes das duas Coreias assinaram esta quarta-feira em Pyongyang. E terminamos as notícias de hoje com o futebol. Ontem foi noite de Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund venceu os campeões belgas do FC Bruges por 1-0. Já o vice-campeão alemão, Schalke 04, empatou em casa frente aos portugueses do Futebol Clube do Porto. Esta quarta-feira é a vez de entrar em campo o campeão alemão. O Bayern de Munique estreia-se na competição frente ao Benfica, em Lisboa.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Concorda que a visita do presidente angolano João Lourenço a Portugal, agendada para novembro, é desnecessária? Esta é a questão que lhe colocamos esta manhã. Tiago?
Raquel, já há muitos comentários aqui na nossa página no Facebook, DW Português para a África, e a do Laikandé comentou que concorda plenamente com a visita do presidente angolano João Lourenço a Portugal. Para este nosso ouvinte, a visita de J-Lo a Portugal não é desnecessária porque esta pode trazer muitas coisas boas para os angolanos e, de acordo com as expectativas do povo, tudo indica que esta visita pode fortalecer a cooperação entre os dois países irmãos. Rufino João, de Nampula, Moçambique, afirma que a visita de J-Lo a Portugal é desnecessária, sim, porque na medida que o governo se desloca para o estrangeiro, são recursos que pesa ao Estado e traz dúvidas ao povo angolano. E Kamanga Dito diz que concorda plenamente com o politólogo angolano quando afirma ser desnecessária a visita de J-Lo a Portugal. Para este nosso ouvinte, a agenda do presidente da República angolano está mal planificada. Já que estamos em crise, vamos poupar dinheiro e o dinheiro do Estado deve ser para deve ser gerido de forma razoável, afirma Camanga Dito, que questiona por que João Lourenço não usa o dinheiro da viagem a Portugal para conhecer os problemas das províncias angolanas. Visitar uma vez por mês as províncias não estaria mal. Não entendo até hoje como é que os nossos líderes africanos não aproveitam as suas oportunidades. J-Low, essa é tua, não deixa passar e procura aproveitar ao máximo essas oportunidades, diz este nosso ouvinte angolano, Raquel.
Muito obrigado, Tiago. Agradeço também a si que nos acompanhou aí desse lado. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais tarde. Até lá, tenha um ótimo dia.